5,7 FM, a rádio que toca a sua vida. E no podcast Portal dos Espiritualistas. Eu, Ricardo Ido, com o apoio do Donizete Mariano e produção do Cássio Vilela, para esse bate-papo, esse encontro, né? Esse encontro astral, astrológico, esse encontro espiritual, para a gente falar de autoconhecimento, autodesenvolvimento e todas as ferramentas que podem ajudar você a viver melhor, a viver mais feliz. Na verdade, a gente não dá receita, não, mas a gente vai trazendo reflexões, vai trazendo, né, instrumentos que pessoas, ao decorrer da história, foram descobrindo para ajudar a gente a pensar um pouquinho mais sobre a vida, não entrar tanto na loucura, né, desses nossos tempos e voltar mais aí para a gente, né? E eu vou falar hoje bastante sobre isso, sobre o autocuidado interior, esse amor que a gente tem que ter com a gente, que não é egoísmo, né? Porque a gente precisa sempre lembrar que somos uma sociedade, precisamos todos conviver, trocar, somos todos interdependentes uns dos outros, mas é preciso, sobretudo, cuidar do nosso interior, do nosso universo interno e da gente, né? Isso aí é o principal e talvez seja a grande lição que tenhamos que aprender nessa existência. E hoje, 13 de janeiro, aproveitar e mandar um beijo para a dona Dalva Maria, lá em Piracicaba, que está fazendo aniversário. E você pode ligar aqui no 3171-0221-3262-4490. Vou repetir, o 3171-0221-3262-4490. Tô vendo aqui povo entrando de Minas Gerais, o André lá de BH, a minha querida Ana Maria Libório, nossa grande numeróloga que está sempre aqui na Vibe Mundial, trazendo todos os mistérios dos números. Ontem eu vi o programa dela falando sobre casa, na parte da tarde, muito interessante, dá uma olhada lá no YouTube, né? Hoje é aniversário do meu filho caçula, Otávio Falck, 8 aninhos! O Jorge querido, né, que está sempre aqui conosco, trazendo boas vibrações, está sempre em alta frequência. Mandar um beijo para o Jorge, mas a mandar um beijo aqui para o querido Otávio, Otavião, fazendo 8 anos, que você tenha sempre uma vida muito iluminada. Aqui me Fujita, sempre aqui também com a gente. Dá oi aqui, deixa eu ver, todo mundo que está aqui no Ricardo Ida, ponto oficial. Nossa Carlinha, né? Não tem como começar o programa sem a Carlinha Rocha dar bom dia aqui pra gente. Dona Mércia, a Lena da Silveira, que estava em Portugal. Tá em Portugal, estava sumida. Lena, estava com saudades aqui de você. O doutor Rafael Cris, todo mundo nesse encontro. Cheio de luz, cheio de vontade de viver e de seguir adiante. Bom, hoje lua cheia, né? Em Libra, com Mercúrio retrógrado. Então, de novo, mais um dia pra gente dar uma espairada e pensar bastante nas nossas relações, nos nossos relacionamentos, entendendo que todos os relacionamentos passam por altos e por baixos, né, por grandes transformações. O importante é que a gente possa sempre reconhecer no outro um mestre, né, e que nos ensina a desenvolver não só determinadas habilidades, mas principalmente o outro, com seu olhar, com a sua vivência, com a sua experiência, pode apresentar um novo olhar diante da vida. É aquela velha historinha, né, que quando a gente pega lá 4 pessoas e coloca uma venda nelas e coloca para apalpar lá um elefante, sempre com carinho, né? Não pode machucar bichinho. Mas quando apalpa lá o elefante, aí cada um vê uma parte, né? E o importante é que a gente consiga sempre, através das trocas, dos diálogos, entender um pouco mais do universo, da vida, sempre com perspectivas, olhares diferentes, os olhares que cada um de nós carrega. E hoje também, Lua e fazendo bom aspecto com o planeta Marte, das 13 horas e 49 minutos até as 17 horas e 41 minutos. Então, é uma tarde muito bacana para você resolver aquilo que precisava ser resolvido, né? A força, determinação, a coragem e bastante ação para desenrolar. Sabe aquela coisa que estava lá encruada? Não, hoje vai ter, ó, pique bastante nessa tarde para falar, olha, sexta-feira, sextou, mas antes de eu ir lá tomar minha cervejinha, antes de eu ir comer minha pizza com os amigos, né? Agora, cervejinha pode ser cervejinha sem álcool também, porque senão o pessoal vai me xingar. Sofia Bonamicos, bom dia! E então aproveita essa tarde para realmente desenrolar tudo. Essa tarde é tarde para fazer as coisas acontecerem. Já à noite, a Lua fazendo um mau aspecto com Mercúrio, entre 17 horas e 5 minutos até as 20 horas e 44 minutos. Então, pode ser que tenha bastante dispersão, confusão mental. Não é confusão, sabe? Tipo, as ideias ficam meio atormentadas, meio atribuladas. E também é o jeito de conversar. Então, não é uma noite aí muito bacana para ter grandes papos sérios. É sexta-feira a hora de você bater papo com os amigos, mas falar de banalidades. Já esse sábado, 14 de janeiro, Lua Minguante em Libra. A gente vai falar um pouquinho sobre Lua Minguante e o que você tem que aprender nos próximos sete dias com essa Lua Minguante. A Lua fazendo um aspecto com Saturno amanhã à noite, entre 19 horas e 53 minutos, até as 23 horas e 40 minutos. Então, convive com pessoas mais velhas, com os avós, com os pais, com os tios, né, com os amigos mais velhos está bem favorecido, momento de bastante equilíbrio e ponderação nesse sábado à noite. É sábado dos embalos, mas é sábado também de conversa bacana e conversa de inspiração para que você possa encontrar bons conselhos e também boas tiradas para seguir adiante, né? Porque a gente já demos aí 15 dias de janeiro, né? 15 dias do primeiro ano já se foram, já temos só 350 dias aí. Então, aproveita aí para trocar boas ideias para construção aí dos nossos sonhos nesse ano de 2023. Por outro lado, né, o Sol está fazendo um mau aspecto com a Lua, exigindo aí um período também de reavaliação. E é um pouquinho de energia em baixa. Por isso que talvez amanhã não seja aquele dia que você fique com grande pique para fazer as coisas amanhã à noite, mas ainda assim está essa Lua fazendo aspecto favorável com o Saturno, pode trazer boas possibilidades de atividades mais tranquilas. Já no domingo, 15 de janeiro, Lua minguante em Escorpião. Então cuidado aí com a desconfiança no ar, né? Escorpião exige sempre, a Lua Escorpião é um mergulho mais profundo nas nossas emoções, uma necessidade maior da gente estar repensando aí os nossos planos, a nossa vida interior. Por isso que eu já vou falar bastante de vida interior, de altos cuidados com a nossa vida emocional, com a nossa vida sentimental, com a nossa vida psíquica. E também muito favorecido os próximos dias para bastante ações ligadas à estratégia, você planejar estrategicamente, mas também pesquisas, investigação. Precisa tomar cuidado, não é? Com essa Lua minguante em Escorpião, com, como eu falei, desconfiança, ciúmes, essa querer manipular, controlar as pessoas, né? Agora, a Lua também fazendo um bom aspecto nesse final de domingo, né? Domingão, com o planeta Mercúrio. Então, aí, final da noite, lá para as 23 horas, quem tiver acordado, né? Porque eu já vou estar dormindo, porque acordo cedo, mas é bom para conversas, umas trocas de experiências. Bom, Lua minguante é sempre a oportunidade de rever resultados, né? De encerrar projetos e principalmente de você buscar a interiorização. Então, a gente, com essa Lua minguante, né, é importante você observar aí como é que foram os últimos 28 dias, se eles valeram a pena, se você acabou aí experimentando situações que não valeram a pena também, se você deve seguir no caminho que você está neste exato momento. Então, os próximos dias é sempre o momento de você voltar para dentro. Né? Grande momento de fazer barulho para, né, para fora. Não é momento de dar início a projetos. É momento de encerrar projetos, principalmente projetos que não deram certo. É momento também de encerrar, né, crises, conflitos. Então, a Lua minguante, às vezes o pessoal fala, nossa, que desagradável, Lua minguante, né, não dá para fazer nada aí que dá início a projetos, dá início a relacionamento, até dá, mas assim, um início de relacionamento em Lua minguante significa que as pessoas serão muito transformadas nesse relacionamento, né? Agora, tem sempre o lado positivo, né, como eu falei, da Lua minguante. Quer dizer, quem quer fazer início a um processo de dieta, de emagrecimento, funciona super bem. Quem quer cortar o cabelo, né? E não quer gastar muito, porque fica cortando esse cabelo sempre. Contrário da lua cheia, que você vai. Eu falo, não vai fazer depilação na lua cheia, que depois nasce tufo em tudo, né? No corpo, fica aparecendo lá Tony Ramos. Mas agora, lua minguante, não. Você pode fazer depilação, você pode fazer o corte de cabelo, que vai demorar bastante, bem mais para crescer. Para fazer tratamento dentário, para detetizar a casa, é ótimo. Para quem está aí com praga, com bicho barata, mosca, né? Detetização em lua minguante é muito bom para arrumar a casa. Para fazer conserva de fruta, né? As frutas já estão aí meio xoxinha. Então vamos fazer aí geleia, conserva, tá muito bom para isso, né? E como eu falei, é um momento sempre em que as crises, as confusões tendem a diminuir, né? Existe uma a lua minguante mingua, né? Pelo próprio nome, tudo acaba vendo que fazendo murchando. Então confusão murcha, né? Escândalo murcha e também é muito bom para acabar com os vícios. Agora, falei. Desfavorável para montar negócio, para fazer evento, para investimento que você quer prosperar, quer dar início a novos investimentos financeiros, não é uma boa lua para isso, né? Para fazer processo de fertilização, gravidez, não é dos melhores momentos. Lançamento de produto, nem pensar, nem pensar. Eu tenho como astrólogo, né? Sou consultado bastante por empresas que querem saber melhor data sempre para lançar produto, para fazer evento. Lua minguante não é, né? Lua minguante as pessoas não estão muito com vontade de sair, né? Lua minguante é quando as pessoas efetivamente querem ficar mais na delas, repensando a vida. As pessoas ficam até um pouco mais borocochô, um pouco mais introvertidas. Mas é uma lua boa, por exemplo, para quem nasceu como eu em lua minguante. A gente se sente mais confortável durante essa lua minguante, né? Quem nasceu em lua minguante tem aí a possibilidade de ficar mais na dela, mas também emocionalmente mais estável. E aí agora vamos falar um pouquinho sobre autocuidado, né? E esse autocuidado, não estou falando de você pegar o pepino, botar no olho, você pegar um monte de receita da vovó e criar cremes aí. Isso é bom, né? Até porque hoje não precisa, né, mais fazer as receitas da vovó. Eu lembro da minha avó, ela tinha umas receitas muito interessantes lá, que ela fazia para tudo, né? Usava babosa no cabelo, né? Porque dizia que era muito bom. E hoje, com o desenvolvimento tecnológico, você vai lá, você compra shampoo para tudo, né? Shampoo para engrossar cabelo, shampoo para afinar cabelo, shampoo para tirar frizz. Da mesma maneira, shampoo para valorizar cacho, shampoo para quem está com o cabelo danificado. Da mesma maneira, os cosméticos. Você tem cosmético para absolutamente tudo, né? Só para o olho, só para a testa, só para a bochecha, só para o nariz, e você se perde. Então, existem aí a questão do autocuidado físico, que é super importante, e eu sou o maior incentivador disso, autocuidado de você, não para ficar uma questão de ficar depois postando nas redes sociais e, ai, como sou linda, maravilhosa. Você não precisa pedir dos outros para falar que você é linda, maravilhosa, que você é incrível, que você é maravilhoso. Você precisa você se achar o máximo, né? Você então, olha lá no espelho pelado, e você fala, ah, sou o máximo. Isso é o importante. Mas o autocuidado é o autocuidado interior, né? É o autocuidado que envolve você perceber o quanto que volta e meia você se autocuida. Abandona. E esse autoabandono é o que existe de pior. E é o que fez, inclusive, uma série de terapeutas e a própria Vibe Mundial, essa rádio fantástica, existir para trazer sempre todas as informações para você ter cuidado interior, você lidar com o seu universo interno e aprender a realmente prestar atenção nas tuas necessidades, espirituais, nas tuas necessidades psíquicas, nas tuas necessidades emocionais. Nós fomos criados durante muito tempo, e ainda segue isso, essa praga desse negócio ainda continua. Nós fomos criados para o universo exterior, para o universo das aparências, para parecer incrível para a sociedade, para parecer incrível para o outro, né? Para a gente não dar bola fora, com medo do olhar e da aprovação das outras pessoas. Individualidade, eu vou repetir isso para sempre, não tem nada a ver com individualismo. Individualismo é você achar que você é o centro de todos os universos, e não é verdade. Isso aí é uma ilusão louca! A individualidade é o contrário. É você entender que você tem o domínio da sua própria vida, você precisa cuidar da tua vida, você é a pessoa mais importante na tua vida, o outro é mais importante na vida do outro. E aí você vai entender que cada um tem as suas diferenças, pensa diferente. Isso é individualidade. Então, quando a gente está falando aí de você prestar atenção muito mais em você, a gente está falando de que na maior parte das pessoas, principalmente os mais antigos, agora depois que chega numa idade, chega aos 70, pessoal, ao contrário, né? Parece que já a sabedoria florou e ela fala, eu lá quero saber da opinião dos outros, aí a pessoa sai de bob na rua, né? Sabe? Não tô nem aí, faz o que dá na telha, porque não querendo, né, agredir ninguém, mas simplesmente porque ela quer mais a liberdade de ser quem ela é e não ter que prestar contas para simplesmente para as pessoas no sentido de bancar boazinha. Né? A gente tem que conviver bem, a gente tem que conviver, respeitar o limite, né? O limite do outro. Temos que todo mundo aí que ter os não pode invadir o espaço público, o espaço dos outros. Temos que cada um ter aí uma certa noção de fronteira. Mas é preciso que a gente volte a prestar muito mais atenção no nosso universo interior e não fazer coisas que realmente sejam impostas para nós. Então, esse autoabandono que eu estou falando, ele tem muito a ver com a falta de habilidade que nós temos de olhar para dentro de nós. A falta de habilidade de a gente perceber quem realmente nós somos. O que, que o nosso espírito quer de nós. O que, que nós realmente gostamos. O que, que nós realmente temos como propósito. O que nós realmente precisamos fazer. E aí esse fazer não é essa coisa só de propósito exterior, né? Não é tipo, preciso aí deixar minha marca. Isso é importante, mas o importante é o que o teu espírito quer que você aprenda e o que o teu espírito quer que realmente você preste atenção. Eu fico muito surpreso quando faço os atendimentos na astrologia e mesmo lá no Centro Espiritualista Luz e Vida, até ouvindo as entidades, conversando, os espíritos conversando com os encarnados, o quanto que as pessoas elas não sabem quem elas são do ponto de vista espiritual. Elas não sabem o que é o espírito delas. Elas não sabem quem elas são. Elas não sabem o que elas de fato gostam. Aí a gente começa a ter que mergulhar a fundo para um reencontro. Né? Para um reencontro. E é muito emocionante quando as pessoas acabam se reencontrando. É muito emocionante quando as pessoas acabam percebendo que elas largaram realmente quem elas são, as vocações, aquilo que elas gostavam, em algum canto, para poder fazer papel de bonitinho e bonitinha para os outros. E aí, o quanto que elas se machucaram, o quanto que elas vivem com temor, o quanto que elas vivem completamente desalinhadas emocionalmente, desestruturadas. As pessoas acham, né, que a desestrutura ou desalinhamento, inclusive, psíquico, só é tratado com remédio. Não, o remédio ajuda nos casos agudos e nos casos que precisa ter um certo reequilíbrio, mas o tratamento terapêutico de reencontro é fundamental. Né? Os xamãs faziam isso, os xamãs iam resgatar o bicho de poder. Os xamãs, né, e as religiões xamânicas que ainda existem no Brasil tentam a todo momento voltar e fazer com que você perceba quem você é, qual o teu papel na tua existência, né, na tua vida. E aí, aprender a respeitar de verdade aquilo que você sente. Nós fomos muito violentados no sentido de desrespeitar aquilo que a gente sente. Né? Nem sempre o que a gente sente precisa ser exposto, né? Ou precisa realmente ser externalizado, mas é importante que tenha-se a consciência disso. Né? Eu não gostei, não gosto disso, eu gostei daquilo. Às vezes as pessoas se sentem constrangidas de falar que gostam de uma coisa. Eu, Donizete Mariano, você sabe que você que é um grande apreciador de música, eu sou um cara que sou apaixonado por música brega. Né? Se fala assim, gosto de música erudita? Gosto de música erudita, gosto de música popular brasileira? Gosto de música popular brasileira. Mas ela tem umas músicas brega que eu acho o máximo. Acho o máximo. Você fala que o pessoal quer me matar. E eu não tenho por que esconder que eu gosto de Vando, né? Que eu acho divertidíssimo, engraçadíssimo e amo. Por quê? Porque eu gosto. Eu não tenho que ficar prestar conta e fazer papel de snob, de falar, não, eu vou só ouvir Bah, Mozart ou Caetano Veloso. Não, vou lá, eu gosto de ouvir Vando, gosto de ouvir RPM. Da mesma maneira, se de repente pode estar todo mundo gostando de uma coisa, eu não gosto. Tem, as pessoas estão lá falando de um monte de série da Netflix ou de outras séries, ou ah, não, porque isso aqui está na moda. Não é porque está na moda que eu vou usar. Eu não gosto. Não gosto. Não é porque todo mundo come que eu vou comer. Meu corpo tem uma tem expectativas diferentes. É, o meu gosto tem um gosto diferente. Eu adoro ficar fazendo outras coisas. Não preciso. Isso é um autorrespeito. É o um entendimento do que realmente você precisa. Você precisa. Isso é o mais importante. O que você precisa para poder encontrar o teu eixo e poder transformar o teu dia a dia em momentos de serenidade, né? A serenidade acaba acontecendo quando nós temos aí a possibilidade de viver o fluxo da vida respeitando os anseios reais do espírito. E anseio real, o espírito, gente, é uma expressão de luz, de consciência e de vida. O espírito é a centelha. Quando a gente fala, ah, eu carrego a centelha de Deus dentro de mim, a centelha divina. A centelha divina não é uma lampadinha lá, um LED que está dentro de você. O teu espírito é a expressão da vida, da consciência e da luz. E aí as pessoas falam, não, se eu seguir o espírito, eu vou sair batendo todo mundo. Não, isso não é espírito, né? Não, o nosso espírito é o contrário. O nosso espírito, ele entende que somos todos parte de um grande universo, de uma grande família. O contrário, o verdadeiro espírito, quando você está muito conectado com o espírito, tudo que você quer é serenidade, é lucidez, é sabedoria, é respeito ao outro. Essa coisa de, ah, não, se eu soltar o meu espírito, eu vou sair batendo todo mundo, isso não é, isso não é. Isso não é espírito. O espírito é a vivência, a consciência da luz, é o entendimento e respeito, inclusive, às diferenças. Mas esse respeito também não significa que você vai deixar, não, todo mundo aí passar que nem um trator. Não, você vai deixar muito claro quais são os seus limites. Você pode colocar os seus limites de uma maneira muito elegante, muito tranquila, sem afetar a voz. Eu tive várias oportunidades de conviver em projetos profissionais com a Glória Kalil. Aquela mulher não levanta a voz para nada. Ela fala, e ela sabe falar um não com tanta classe que você fica até constrangido de ter pensado, né, em dar uma ideia de Jerico. Ela fala, mas não, assim, não precisa, não precisa sair gritando, pegando. Eu até aposentei um pouco meu chinelo, porque não precisa às vezes, né? Se bem que às vezes eu vou ainda analisar em 2023 como é que vai ser as chineladas aqui. Mas pode-se sim estabelecer limites e falar não de uma maneira muito elegante, de uma maneira muito tranquila. Né? Porque a força não está no volume da voz, a força está na firmeza dos teus argumentos e na firmeza energética que você coloca. Você pode falar um não, e você vê bicho assim, quando você está muito consciente, criança está muito consciente, você não precisa gritar, você fala não, a criança parece que. Né? O bicho. E aí outras pessoas começam a ficar gritar, a criança ainda ri, o cachorro ainda pensa que é brincadeira, fica pulando em cima de você, porque não é o grito que determina a autoridade, tá bom? Vamos falar aí agora com o público, com o nosso ouvinte, mas eu vou trazer, esse é um dos meus objetivos, trazer cada vez mais reflexões e ferramentas para a gente ter o autocuidado e ter a gente poder se abraçar, poder se conhecer melhor interiormente, né? Estou no 31710221, 32624490. Lembrando que também você quer uma consulta comigo, você manda lá um WhatsApp no 966607867. Lá, consulta de 1h30, a gente vai mergulhar nas tuas questões. Alô?
Bom dia, Ida, tudo
Bom
bem?
dia, quem fala?
Luciana, você já falou comigo
Ah, que
algumas vezes, eu
bom.
moro em Jundiaí.
Bom, Luciana, tudo bom contigo então?
Tudo bem.
Como é que começou o ano?
Tudo bem.
Vamos lá, data
Acabei
de
de
nascimento.
fazer aniversário, dia 5, você me mandou um beijo. Muito obrigada, porque você já falou das pessoas e eu agradeço, tá? Mas vou falar rapidinho porque o tempo tá curto.
Tá.
É, minha data de nascimento é 5 de janeiro de 1974 e eu nasci às 16 horas em Jundiaí.
Tá. Deixa eu ver aqui rapidão. Jundiaí, São Paulo. Deixa eu só checar se tinha horário de verão em 74. Não tava com horário de verão em 74. Esse negócio de horário de verão me mata, viu? É um tormento. Vamos lá. Sim, é uma. É uma gêmea, é uma
Capricorniana.
Capricorniano com ascendente em Gêmeos e Lua em Gêmeos também, com bastante coisa na casa 9, que é a casa de direito, ensino superior, de estrangeiro. Vamos lá. Então, olha, quando segue, eu não sei o que eu falei para você da última vez, mas segue aí um ano de questões de carreira. Precisa tomar um cuidado só entre julho e agosto, porque você pode aí ter algum tipo de limitação, de achar que as coisas ficar uma certa tendência aí a achar que as coisas estão mais complicadas, mas principalmente a partir de outubro dá uma super deslanchada na vida profissional. Esse é um ano, a casa 3 na Lua Progredida, que é uma casa de ensino, de comunicação, está bem favorecida, principalmente nos meses de fevereiro, março, abril e maio, tá? O planeta Marte está fazendo um bom aspecto aí com o teu ascendente, também dando boas possibilidades na carreira. O que que você quer saber?
É, da parte profissional mesmo.
Olha, esse ano o Saturno, inclusive, vai passar a partir de março aí na casa profissional. Então, vai fazer um bom aspecto com Marte, vai fazer um bom aspecto com Saturno, inclusive já vai fazer um bom aspecto já em março com o planeta Urano. Então, pode vir boas surpresas, mas você vai ter que, olha, agarrar aí e seguir adiante. Não dá para você ficar esperando, não. É porque tem um lado que é uma coisa muito sua. Esse Marte vai trazer muita força para você correr atrás, tá? Não inventa, tá? Porque esse Marte está trazendo muita força para você. Tá bom? E
Que
olha,
bom.
deixa eu te falar, a gente que tem ascendente em Gêmeos, 2023 a 2025, Peixes, Saturno está em Peixes. Vai ser bastante interessante para a carreira, ponto de vista no futuro, tá bom? Luciana, preciso deixar desligar porque o Donizete está tendo um xilique aqui para terminar o programa. Um grande beijo! Nos vemos na segunda-feira, às 9 horas. Até mais!